história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
16 equipes da região deverão participar do primeiro regional de futsal de Maripá.
A gente analisou o quanto a nossa região está defasada em competições de futsal.
Guias do IPTU 2025 e de outros tributos já podem ser emitidas pelo site da Prefeitura.
A partir de 21 de fevereiro será concedido um desconto de 8% para pagamentos à vista.
A administração de Entre Rios do Oeste implanta reestruturação administrativa.
Essa é uma decisão muito importante, pois torna os serviços mais eficientes e econômicos.
Paraná terá maior crescimento agrícola entre os estados do Sul e Sudeste.
E nós sabemos que o agronegócio no Paraná sempre teve uma participação muito importante no nosso PIB.
Apreensões de maconha pela Polícia Militar em Marechal Rondon e Mercedes.
Homem é preso próximo ao Lago Municipal com 171 quilos da droga.
19º BPM prepara relatório de apreensões realizadas em 2024.
Então nós tivemos os vários números que foram importantes durante esse ano, que serão destacados agora pelo Comando Geral.
Assaltante procurado pela Justiça é preso em Marechal Rondon.
Suas penas ultrapassam 30 anos de prisão.
Produtividade de soja no Paraná apresenta variações de acordo com a região.
Então, o relatório de dezembro, que é o que a gente trabalha, né, o dado que a gente trabalha, ainda não traz essa perda significativa para essas regiões.
Secretário de Planejamento de Marechal Rondon se reúne com vereadores.
Não é tão simples elaborar um orçamento de 400 e poucos milhões de reais.
Primeiro Lira de 2025 aponta infestação pelo Aedes aegypti em Marechal Rondon.
Para a Secretaria, números são preocupantes e todos devem fazer a sua parte.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Calendário para pagamento do IPVA é prorrogado no Paraná. Termina hoje prazo para inscrições ao Sisu 2025. Nova Santa Rosa terá capacitação sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica se afasta para o oceano, na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná, a instabilidade persiste, com chuva e possibilidade de temporais isolados, especialmente na parte da tarde e na parte da noite. A nebulosidade e a chuva contribuirão para a elevação mais lenta das temperaturas na região. Mas haverá forte sensação de abafamento, com destaque para o litoral, onde as máximas podem ultrapassar os 35 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 56%.
Apreensões de maconha pela Polícia Militar em Marechal Rondon e Mercedes, Claudinei Domingues.
Em menos de 24 horas, duas apreensões de maconha foram realizadas em Mercedes. No domingo à noite, após perseguição a uma caminhonete Hilux, foram apreendidos 731 quilos e 500 gramas da droga. O motorista pulou do carro em movimento e conseguiu se evadir por um terreno baldio. Ontem, uma equipe da Patrulha Rural apreendeu mais 414 quilos de maconha durante patrulhamento no interior do município, na região da Sanga 15. No local, os policiais localizaram uma moto Honda CG-125 e, alguns metros à frente, visualizaram um homem que conduzia um carrinho de mão contendo dois fardos de maconha. Ao receber voz de abordagem, o homem se evadiu em meio à mata e não foi mais localizado. Durante as buscas, a PM encontrou mais alguns fardos de drogas, totalizando 414 quilos. A moto foi entregue ao pátio do Detran, em Marechal Rondon, enquanto a maconha apreendida foram para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Já em Marechal Cândido Rondon, policiais militares da 2ª Companhia, quando em deslocamento para o destacamento de Quatro Pontes, na Avenida Rio Grande do Sul, em frente ao Lago Municipal, avistaram um veículo Fit Uno Vivace, de cor branca, que em consulta no sistema possuía pendências. Feita a abordagem e uma revista no interior do veículo, foram encontrados 171 quilos 780 gramas de maconha. O motorista informou que pegou o veículo com a droga em Pato Bragado e estava seguindo para Toledo e receberia R$ 2.000 pelo serviço. Ele recebeu voz de prisão e, com o veículo e a droga apreendida, foi conduzido até a Polícia Federal de Guaíra. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Toledo, do qual faz parte a 2ª Companhia da PM de Marechal Cândido Rondon, vai divulgar nos próximos dias os números referentes ao ano de 2024. Comandante do 19º Batalhão, Coronel Souza, adianta que muitos recordes foram quebrados, principalmente em se tratando de apreensões de entorpecentes.
A Polícia Militar concentra seu trabalho na prevenção às drogas e o combate ao tráfico de drogas. Então nós tivemos os vários números que foram importantes durante esse ano, que serão destacados agora pelo Comando Geral na sequência do balanço geral do policiamento no ano de 2024.
Como é que está sendo esse início de 2025? O que que se espera?
Esperamos fazer um trabalho muito melhor do que fizemos em 2024. Nós pensamos sempre em fazer o melhor. E a Polícia Militar se destaca mais uma vez no trabalho de segurança preventiva, pelo fato de que prepara cada vez mais os seus policiais com conhecimento, com treinamento, com técnicas e com inovação, fazendo ainda também com que nós tenhamos equipamentos de qualidade para que os policiais possam trabalhar de forma muito mais tranquila e segura.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual prendeu nesta segunda-feira um homem com 2 mandados judiciais em seu desfavor. Reportagem Antônio dos Santos.
Os policiais que desenvolvem atividades da Operação Verão Costa Oeste na região de Marechal Cândido Rondon abordaram um veículo na PR-491 e solicitaram documentação ao seu condutor. Ao conferir a documentação pessoal do motorista, foi descoberto que havia contra ele 2 mandados de prisão em aberto, um pelos crimes de furto e roubo e outro pelo crime de furto, totalizando mais de 30 anos de reclusão impostos pela Justiça. Com isso, ele foi detido e conduzido para a cadeia pública do DEPEN de Marechal Cândido Rondon para os procedimentos cabíveis. Por outro lado, um incêndio foi registrado nesta segunda-feira em um barracão que realiza reparos automotivos no Jardim Porto Alegre, em Toledo. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 22 horas e 30 minutos e conseguiu controlar as chamas. Apesar disso, um veículo Opala Commodore foi parcialmente queimado, enquanto um Toyota Corolla, que também estava no local, sofreu danos antes de ser retirado a tempo. Outros carros que estavam no barracão não foram atingidos pelo fogo e ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. A Polícia Militar esteve no local para prestar apoio e acompanhar a ocorrência e haverá uma investigação para determinar as causas do sinistro. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Os proprietários de veículo paranaenses terão alguns dias a mais para garantir desconto de 6% do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Secretaria de Estado da Fazenda e Receita Estadual prorrogaram o início do calendário de pagamento do tributo para a próxima sexta-feira. Com isso, as datas, tanto para o pagamento em cota única, quanto para as primeiras parcelas de todos os veículos tributados, serão adiadas da seguinte forma, com base no final de placa: finais 1 e 2, 24 de janeiro, finais 3 e 4, 27, finais 5 e 6, 28, finais 7 e 8, dia 29, finais 9 e 0, dia 30 de janeiro. Medida foi tomada após uma instabilidade nesta segunda-feira, data programada inicialmente para vencer o IPVA 2025 de veículos com placas de final 1 e 2. Assim, para evitar que alguém fosse prejudicado por este problema técnico e permitir que mais paranaenses aproveitem o desconto de 6% da cota única, optou-se pela prorrogação. Novo calendário, porém, não altera as datas de vencimento das demais parcelas de fevereiro a maio.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,05 para compra e para venda.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Paraná terá maior crescimento agrícola entre estados do Sul e Sudeste.
E nós sabemos que o agronegócio no Paraná sempre teve uma participação muito importante no nosso PIB.
Produtividade de soja do Paraná apresenta variações de acordo com a região.
Então, o relatório de dezembro, que é o que a gente trabalha, né, o dado que a gente trabalha, ainda não traz essa perda significativa para essas regiões.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Estudantes têm até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada 2025. Segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação, o resultado da chamada regular do SISU está previsto para o próximo dia 26. As matrículas terão início no dia seguinte. A inscrição é gratuita e pode ser feita exclusivamente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Os classificados na chamada regular poderão realizar a matrícula até 31 deste mês e os não selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31. Todos os candidatos que participaram foram da condição de treinamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024, e não zeraram a prova de redação, podem se inscrever no SISU e concorrer a vagas ofertadas em instituições públicas de ensino superior. Automaticamente são classificados de acordo com a média da nota do Enem nas vagas disponibilizadas em universidades e institutos federais. Produção de cereais, leguminosas e oleaginosas no Paraná deve atingir mais de 45 milhões de toneladas em 2025, segundo estimativa do IBGE. Jorge Bahia.
Isso representa um crescimento de mais de 20% em relação a 2024 e coloca o estado com 14% da produção nacional, o maior aumento proporcional entre os estados do Sul e Sudeste. São Paulo aparece em segundo lugar na região, com alta de quase 18%, seguido pelo Rio Grande do Sul com 16%, Minas com 7%, Santa Catarina com 4% e Rio de Janeiro com 2%. O Espírito Santo é o único estado a registrar queda, com redução de 1,6%. Nacionalmente, a produção total deve alcançar 322 milhões de toneladas, liderada pelo Mato Grosso, que detém quase 29% da produção e deve colher 93 milhões e 500 mil toneladas. No Paraná, a soja, principal produto agrícola, deve crescer 20%, passando de 18 milhões e 600 mil toneladas em 2024 para 22 milhões e 400 mil toneladas em 2025. O milho também terá aumento expressivo, seguindo de 15 milhões e 100 mil para 18 milhões e 200 mil toneladas, um crescimento de 20,6%. Outros destaques incluem o trigo, com 3 milhões de toneladas e alta de 26,9%, e o feijão, com 1 milhão de toneladas, expansão de 24%. Já as culturas de cevada, aveia e arroz complementam o panorama agrícola do Paraná em 2025, com produções estimadas em 287 mil, 167 mil e 141 mil toneladas, respectivamente. Segundo o diretor-presidente do IPARDES, instituição de pesquisa que acompanha periodicamente as estatísticas agropecuárias, a ampliação produtiva do setor primário deverá ser um dos principais pilares da expansão da economia paranaense em 2025.
As projeções positivas para as safras no Paraná, principalmente soja, demonstram mais uma vez a união de esforços entre os setores produtivos e as políticas públicas. Nós temos uma produção pautada em sustentabilidade, em tecnologia, inovação. Isso agrega valor aos nossos produtos, abre novas fronteiras de mercado. E nós sabemos que o agronegócio no Paraná sempre teve uma participação muito importante no nosso PIB. E esperamos que em 2025 tenha uma participação maior ainda.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia. As chuvas que voltaram a cair em boa quantidade nas lavouras paranaenses, com algumas exceções, são responsáveis pelo bom desempenho da safra que está atualmente em campo. Com a média estadual de 64 sacas por hectare, a expectativa é colher um volume superior a 22 milhões de toneladas de soja, o que coloca o Paraná novamente na segunda colocação do ranking nacional de produção da oleaginosa. ao analisar a colheita da soja no estado. A engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, destaca que há variações de acordo com as regiões.
Houve sim, a gente tem, por exemplo, o extremo oeste, que já vende muitas safras de perdas consecutivas, tanto para a soja quanto para o milho segunda safra também, e eles ainda estão com alguns resultados inferiores à média estadual. Então a colheita começou por lá, porque eles plantam mais cedo também, né? Esse ano o clima ajudou, inclusive, para que eles semeassem dentro da janela adequada, e a gente tem ouvido relatos de 45 sacas por hectare. Houve impacto sim de perda lá, em torno de 20%, pelos reportes dos nossos produtores, né, associados dos sindicatos rurais, mas isso ainda não foi consolidado pela SEAB. Então, o relatório de dezembro, que é o que a gente trabalha, né, o dado que a gente trabalha, ainda não traz essa perda significativa para essas regiões. Traz alguma coisa, mas inferior a 10%, então a gente acredita que o relatório de janeiro já deve trazer alguma estimativa mais apurada em relação a essas perdas. E além do extremo oeste, a região noroeste do estado também. Lá eles tiveram períodos maiores de estiagem, então a região de Umuarama principalmente deve registrar perda também. Estavam com colheita Umuarama e Campo Mourão, com colheita em torno de 57, também 45 sacos por hectare.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,84%, estando cotado a R$ 119. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir, em frente ampla de notícias, primeiro Lira de 2025 aponta infestação pelo Aedes aegypti em Marechal Rondon.
Para a Secretaria, números são preocupantes e todos devem fazer a sua parte.
16 equipes da região deverão participar do primeiro regional de futsal de Maripá.
A gente analisou o quanto a nossa região está defasada em competições de futsal.
Guias do IPTU 2025 e de outros tributos já podem ser emitidas pelo site da Prefeitura.
A partir de 21 de fevereiro, será concedido um desconto de 8% para pagamentos à vista.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Primeiro Lira de 2025 aponta a média de 1% de infestação pelo Aedes aegypti em Marechal Rondon. Jean Fernando.
A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, por meio do setor de endemias, divulgou nesta segunda-feira o primeiro levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o Lira, de 2025. O município apresentou média de 1% de infestação pelo mosquito transmissor da dengue, com base em 7 estratos regionalizados. Na sede municipal, a situação mais preocupante encontra-se no extrato 4, que corresponde ao Parque Ecológico São Francisco, Líder e Floresta, que apontou média de infestação de 2,6%. Outra área que preocupa é o extrato 6, que compreende o Botafogo, Alvorada, Rainha e Espigão, que apresentou o índice de 2,2% de infestação. A secretária municipal de saúde, Marciane Spert, menciona que, diante dos números apresentados, pede-se atenção redobrada da população em relação a medidas para eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Média de focos por região no município. Extrato 1, centro 1 e 2, 0%. Extrato 2, centro 3, Vila Gaúcha e Parque Industrial 3, 0,4%. Extrato 3, Ana Paula, São Lucas e das Torres, 0,7%. Extrato 4, Ecológico, São Francisco, Líder e Floresta, 2,6%. Extrato 5, Primavera e Genópolis, 1 e 2, Augusto 1 e 2 e Barcelona, 1%. Extrato 6, Botafogo, Alvorada 1 e 2, Rainha e Espigão, 2,2%. Extrato 7, Botânico e Britânia, 0,4%. De acordo com a secretária Marciane, os agentes de endemias trabalham incansavelmente em toda a sede municipal. Após a análise dos números do Lira, a intenção é intensificar nas áreas com maiores índices, porque os números são preocupantes e todos devem fazer a sua parte, mantendo o pátio da casa ou da empresa limpo, sem deixar objetos acumulando água. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Guias do IPTU 2025 e de outros tributos já podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, César Rec.
A Secretaria de Fazenda de Marechal Rondon informa as datas e condições para o pagamento de impostos com descontos. Para o IPTU, alvará e taxas e vigilância sanitária, será concedido um desconto de 12% no pagamento em parcela única até o dia 20 de fevereiro. Esse desconto é válido exclusivamente para guias emitidas pelo contribuinte por meio da internet no site marechalcandidorondon.atende.net. Para emitir a guia, basta buscar a opção e digitar o número do cadastro imobiliário ou CPF do contribuinte e escolher a opção à vista. A partir de 21 de fevereiro até 10 de maio, será concedido um desconto de 8% para pagamentos à vista do IPTU e alvará. Esse pagamento pode ser realizado tanto com a guia carnê, enviado pelos Correios, quanto com guias emitidas pelo contribuinte no site da Prefeitura. A entrega dos carnês pelos Correios está prevista para o início de abril para aqueles que não optarem pelo pagamento até 20 de fevereiro. Os carnês serão entregues no endereço de correspondência cadastrado ou, na ausência desse, no endereço do imóvel. Por isso, é fundamental que o contribuinte mantenha seu cadastro atualizado, especialmente em casos de terrenos vagos ou residências desocupadas. Em relação a outros tributos, a modalidade de pagamento, como as guias de coleta de lixo e ISSQN fixo, também estão disponíveis para emissão online. No entanto, essas taxas não possuem descontos. Para pagamentos parcelados do IPTU, coleta de lixo e alvará, a primeira parcela vence no dia 10 de maio. Além disso, a Secretaria informa que é possível realizar o pagamento por meio de cartão de crédito com a opção de parcelamento em até 12 vezes. Para utilizar esta modalidade, é necessário realizar o cadastro e obter a liberação de acesso no site do município. Para o Frente Ampla de Notícias, César Rec.
Cerca de 16 municípios da região deverão participar do primeiro regional de futsal de Maripá. Reportagem Guilherme Heinzen.
A Secretaria de Esportes de Maripá está com inscrições abertas para o primeiro regional Maripá de Futsal, que irá premiar os vencedores com R$30 mil. Os jogos irão ocorrer no Ginásio de Esporte José Moreira Filho, entre março e abril. O Congresso Técnico, para definir as datas e o formato da competição, será no dia 12 de fevereiro. As inscrições custam R$2 mil, com vagas limitadas. Segundo Rodrigo Pereira, o Ratinho, diretor de esportes, o evento irá resgatar uma competição tradicional ausente desde 2015.
Junto com o secretário de esportes aqui do município, o Pelé, né? A gente analisou o quanto a nossa região está defasada em competições de futsal, né? No adulto, a gente tem na base, a gente tem a Copa Amizade e tudo mais, mas no adulto a gente tem só hoje, né, a MOP, que abrange uma região maior, e também o grandioso troféu Difusora, né? Hoje os jogos abertos também é um pouco inviável para a nossa região, né, devido às equipes maiores que entram. E aí a gente pensou nisso, em realmente trazer uma competição para os municípios perto aqui da gente, né? Uma competição bem atrativa, com a premiação bem atrativa, né? Onde os jogos serão realizados todos aqui no Ginásio de Maripá, com fortes equipes, onde não precisa ter vínculo, né? Então, se alguma equipe da região quiser chamar algum jogador de fora, está aberto, né? As vagas são limitadas para a competição. Já estamos com as vagas quase todas completas, tá? São só 16 vagas, então já estão quase todas completas, né? Algumas equipes aqui da região já confirmaram, algumas equipes de outras regiões também confirmaram presença, né? Equipes fortes aí, renomadas. Por congresso, né? O arbitral é dia 12 de fevereiro e a previsão de início é para a primeira semana de março, né? Logo no início aí de março a gente já está iniciando a competição.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Secretário de Planejamento de Marechal Rondon se reúne com vereadores.
Não é tão simples elaborar um orçamento de 400 e poucos milhões de reais.
Administração de Entre Rios do Oeste implanta reestruturação administrativa.
Essa é uma decisão muito importante, pois torna os serviços mais eficientes e econômicos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Com aprovação pela Câmara de Vereadores, a administração de Entre Rios do Oeste definiu uma reestruturação administrativa a fim de modernizar a gestão pública, aumentar a eficiência dos serviços e gerar economia para os cofres públicos. Entre os principais pontos aprovados estão a fusão de secretarias e a criação de outra. A intenção é promover a economicidade e melhorar o aproveitamento dos recursos públicos, conforme menciona o prefeito Jair Bocorni.
Quero cumprimentar a todos que nos ouvem nesse momento e parabenizar o trabalho da Câmara Municipal de Entre Rios do Oeste, que aprovou a reestruturação administrativa. Essa é uma decisão muito importante, pois torna os serviços mais eficientes e econômicos. Agora, as secretarias de saneamento e agricultura foram unificadas, assim como as de finanças e administração, garantindo um melhor uso dos recursos e um atendimento mais ágil para a nossa população. Também foi criada a Secretaria de Governo, que vai ajudar a melhorar a comunicação entre a Prefeitura e outras instituições, agilizando projetos e decisões. Além disso, os vereadores aprovaram o reajuste salarial dos servidores, mantendo o valor das diárias, já que ele é considerado suficiente para atender às necessidades. Com essas mudanças, a cidade passa a ter uma estrutura mais enxuta e organizada, reduzindo gastos e aumentando a transparência, principalmente nos processos de licitação. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho conjunto dos vereadores e da Prefeitura, que seguem comprometidos com uma gestão mais eficiente e voltada para as necessidades da nossa população.
Os agropecuaristas de Nova Santa Rosa estão sendo convidados para participar nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Teatro Municipal, de uma capacitação sobre nota fiscal eletrônica do produtor rural. O evento é promovido pelo Poder Público Municipal por meio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura. A pasta reforça que, mesmo ciente do período de safra que os produtores se encontram e que o uso obrigatório da nota fiscal eletrônica para produtores rurais no Brasil tenha sido adiado, prazo limite está chegando ao fim e há necessidade de aperfeiçoamento. Treinamento contará com presença de representantes das cerealistas do município de Nova Santa Rosa. Para o encontro, secretaria orienta que os produtores levem o aplicativo Nota Fiscal Fácil, baixado em seus respectivos celulares e com os dados da conta gov.br. Porém, em todo caso, haverá um pessoal auxiliando para quem tiver alguma dificuldade. Aconteceu na manhã desta terça-feira no plenário do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, reunião entre os vereadores e o novo secretário municipal de Planejamento, Anderson Bento Maria. Reportagem Gladstone Pacheco.
Também estiveram presentes os secretários municipais de Saúde, Marciane Spe, de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller, o Claudinho, e de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcel Escher. Todos eles vereadores licenciados. O objetivo do encontro foi estreitar o relacionamento da Secretaria de Planejamento com o Poder Legislativo e alinhar propostas e metodologias de trabalho. A iniciativa foi elogiada pelos vereadores, que também apresentaram demandas que entendem ser prioridades. Entre elas foram citadas a reforma do Lago Municipal, a pavimentação de estradas do interior, a revitalização do Parque de Lazer de Porto Mendes e do museu localizado no distrito, elaboração do Plano Municipal de Arborização, melhorias no acesso ao bairro São Francisco e implementação do IPTU Verde. Anderson Bento Maria, que é ex-prefeito de Maripá e foi convidado pelo prefeito Adriano Baques para integrar o governo municipal rondonense, afirmou que pretende utilizar a sua experiência técnica e política para garantir agilidade nos projetos e obras de interesse da população, como a reforma da Praça Bilibarte, cuja execução alcançou até agora, somente 14% das melhorias previstas. Segundo o secretário, atualmente estão sendo executadas obras que, somadas, chegam a 82 milhões de reais. Citou ainda que existem mais de 80 projetos em andamento na pasta e lembrou da viagem de autoridades rondonenses a Curitiba na semana passada, que resultou no anúncio de investimentos do governo do estado ao município em cerca de 50 milhões de reais, sendo destes aproximadamente 45 milhões em obras. Durante o encontro, Anderson Bento Maria destacou o superávit financeiro do governo rondonense nos últimos anos, mencionando que nem sempre excesso de dinheiro em caixa é sinônimo de eficiência administrativa.
Esse é o meu pensamento, né? Eu respeito a opinião de todos. É claro que a gente também tem que ter uma cautela na elaboração do orçamento. O superávit, ele traz uma segurança para todas as secretarias, também com relação à questão de contrapartida do município, mas muitas vezes a população não consegue compreender uma simples fala de um montante financeiro que se tem na conta bancária e lá na ponta, seja qual for a secretaria, o serviço não está a contento da população. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Não é tão simples elaborar um orçamento, repito, não é tão simples elaborar um orçamento de 400 e poucos milhões de reais e trazer ele muito próximo da sua realidade, daquilo que se arrecada. Então a gente nesse primeiro ano de 2025, por isso, tentar entender o que aconteceu em 2023, 2024, quem sabe corrigir algumas pequenas falhas para 2026. O meu intuito é esse, trazer uma segurança para todos os secretários, para eles trabalharem mais próximo da sua realidade, com os pés fincados no chão, com muita responsabilidade fiscal, mas com muita conversa. Então essa é a percepção que eu tenho. O dinheiro público, ele tem que ser transformado em ações, em serviços, em tudo aquilo que faz parte de uma administração pública. Esse é o pensamento que eu tenho com relação ao orçamento e tudo aquilo que se arrecada no município.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.